Quero, com muita gratidão e carinho, agradecer a Deus o privilégio que nos é dado nesta noite de estarmos fazendo parte de um culto onde a glória dele se manifesta, onde o mover do Espírito é palpável. E eu queria nessa noite também agradecer a todo aquele que está nesse lugar, aquele que nos visita, aquele que está nos ouvindo. E também nós gostaríamos de trazer o abraço dos nossos pastores, que estão sempre orando, intercedendo, se colocando diante do Senhor para que a igreja possa ter, nesses dias em que eles estão ausentes, o cuidado, a proteção, o livramento. Queria te convidar a colocar as mãos sobre o coração agora. Nós te amamos, Senhor, e reconhecemos que somos amados por Ti. Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos ser ministrados, até mesmo às vezes saqualhados, para entender a profundidade de tudo isso. Nós te louvamos pela sintonia do Espírito desde o ministério de louvor, que trouxe cânticos que têm a ver com a ministração da Tua Palavra. E isso testifica o nosso coração, o quanto Tu tens olhado para dentro de cada um. Tu tens sentido as suas dores, as suas tristezas, as suas lutas e dificuldades. Nós queremos, através da Tua Palavra, do ensino dela, sairmos daqui nessa noite mais vitoriosos do que entramos, com uma garra maior de permanecer em Ti, nos sentir muito mais próximos de Ti. Nos ajuda a romper com a cegueira dos nossos olhos, com a surdez dos nossos ouvidos, nesse nome precioso Teu, Jesus. Eu ordeno que seja removida tudo isso do nosso meio, de sobre nossas vidas, que haja nesse lugar um povo que está aqui porque é sedento, é faminto, e não será tirado deles nada do que o Senhor vai oferecer. Por isso, Satanás, com teus anjos, eu ordeno, chega, saia, em nome de Jesus. Que toda paz, revelação, quietude, esteja se manifestando hoje neste lugar. Oramos por aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas de coração, eles estão sentindo essa carência, essa necessidade. E não há impedimento que Tu leves no teu, das Tuas asas, Espírito Santo, a cada um deles. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria que nessa noite, se você não trouxe a sua Bíblia, nem ela escrita e nem no celular, que rapidamente você sente ao lado de alguém que tem. Você que trouxe, dá uma olhadinha se tem alguém do teu lado que não tem. Porque hoje nós vimos que nós estamos sem como projetar. E isso é bom porque às vezes faz a gente ativar algo em nós que de repente nos acomoda. E eu gostaria de estar lendo com os irmãos o Salmo 55. Salmo 55, nós vamos estar lendo o versículo 4, do 4 ao 8. Salmo 55, do 4 ao 8. Amém, irmãos? Diga amém quem abriu. Quem não abriu pode dizer, espera um pouco. Mas a palavra diz para nós nesse Salmo, do verso 4, ele diz assim: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Vamos ver também nesse mesmo Salmo, versículo 22 e o 23. Mesmo Salmo, verso 22 e 23, nos diz: confia os teus cuidados ou as tuas circunstâncias ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Vamos ler junto o finalzinho aí? Eu, todavia, confiarei em ti. Amém? Também nós vamos estar lendo lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 9. 1 Pedro 2, do 1 ao 9, nos diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, e a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum, o que que diz ali? Envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, e a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vamos ler o 9 juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dependemos de ti nessa noite, de uma forma inexplicável, bondoso Deus. Queremos sair daqui realmente com a nossa fome e com a nossa sede espiritual saciada. Porque tu és soberano, Espírito Santo, e tu estás sobre nós, entre nós, e tu estás dentro de nós. E nós estamos aqui declarando que não vamos relutar, não vamos resistir, mas vamos nos entregar de uma forma única e especial. Libera a tua palavra profética, libera as tuas revelações a corações que estão nesse lugar. Abre os olhos e traga visões claras, porque aqui está um povo que veio aqui nessa noite porque te ama, mas também deseja ser amado. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amados irmãos, nessa noite, eu gostaria de estar compartilhando com vocês algo que está fazendo parte dos nossos dias e que pode se intensificar nesses próximos anos. É um ataque inexplicável que vem sobre nossas vidas na área da mente, do coração, atingindo o nosso físico. E a nossa fé está em Cristo Jesus, e mesmo assim essas coisas estão acontecendo. Esse salmo nos relata aqui, o salmista estava dentro dessa situação. Se você for olhar desde o início desse salmo, ele vem descrevendo uma situação que ele diz apavorante, ele diz de terrores, de escuridão, de trevas. Alguém aqui pode dizer, eu nunca senti isso. Era um desespero que estava no coração dele. Talvez você nunca sentiu isso, mas de repente pode ser que aconteça de você viver esses momentos. Hoje a gente tem convivido, conversado, dialogado e não tem sido poupado nem o adolescente, nem a criança, nem o jovem, nem o idoso. Muitos estão sendo atacados. E há nesse momento, na vida de cada um monte de interrogações, de perguntas sem respostas, de noite sem dormir, de desespero, de choro. Tem se procurado fazer aquilo que nos foi instruído, ensinado, e não se entende por que ainda isso está acontecendo. Mas quando a gente vai ler nos Salmos, a gente percebe que os que escrevem os Salmos, eles fazem descrição exatamente desses quadros. É porque às vezes a gente aprendeu a ler rapidamente, às vezes a gente aprendeu a extrair a nossa salvação apenas e não prestar atenção em detalhes. Mas a palavra revela isso para nós. Teve um momento que esse que escreveu o Salmo 55, ele disse assim. Então disse eu, dentro do quadro que ele se encontrava, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eu já tive momentos que eu orei, eu já tive momentos que eu confessei para Deus, eu queria ter asas, eu não queria estar vivendo isso, eu não queria estar dentro disso, eu não queria estar enfrentando, eu não sei quando que vai acabar. E o que me definia naquele momento era isso, dá-me asas, me leve para longe. E como ele descreve aqui, no 7 ele diz, eis que eu fugiria para longe e ficaria até no deserto, trocando uma realidade por um deserto. E ele diz ali, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Eu acharia um lugar, eu acharia um esconderijo, diz o salmista. E nós não somos diferentes. Talvez você nunca pediu asas para ir para outro lugar. Mas como você gostaria de não estar vivendo aquele momento? Você gostaria de estar no mês seguinte, no ano seguinte, talvez? E você não entende por quê? E para quê? E todo esse questionamento vem e mexe com a vida da gente. E o mais difícil que eu gostaria de estar trazendo aqui para nós hoje é que nós precisamos ter uma clareza, uma convicção no nosso coração. Que nós precisamos nos deixar amar pelo Pai. Nós precisamos nos deixar amar por Jesus e pelo Espírito Santo. A gente tem um conceito, muito às vezes supérfluo, do que é amar, do que é sentir segurança. Às vezes nos passam, e a gente insiste em viver nessa noção, de que se estamos passando por isso, se estamos enfrentando isso, significa que a gente não é amado, que alguma coisa a gente fez de errado, que alguma coisa está nos jogando para o lado, para o escanteio, a gente não é digno. Apavora mais ainda aquele quadro de pavor que já está em nós. Mas quando a gente começa a ser restaurado pelo Espírito Santo, como diz Romanos 5:5, é Ele o único que pode derramar a convicção plena, o tamanho, a dimensão do amor de Deus em nossos corações. Todos nós crescemos num lar, e feliz daquele que pode dizer, eu cresci num lar que quando eu tinha minhas crises ou quando eu errava, eu era mais amado do que antes de fazer isso. Alguém aqui pode levantar a mão? Dificilmente a gente foi ensinado que se fez alguma coisa, precisa ser punido, corrigido. A gente enfrenta o mau humor das pessoas próximas. A gente enfrenta, às vezes, a fisionomia do pai e da mãe, ignorando a vida da gente. Quantas vezes eu já tive que pedir perdão para os meus filhos? Eu fiz muito disso, eu não estou falando para vocês porque eu fui perfeito. Outra gravidade que nós temos é de achar que o amor é perfeito. O amor não é perfeito para nós, humanos. Nós somos imperfeitos. Eu não posso esperar do ser humano uma perfeição completa. Ele vai tentar se esforçar, mas se ele não tiver a plenitude do amor de Deus no coração, ele vai errar. Diga comigo, eu vou errar. Porque muitas vezes nós somos movidos pelo amor de uma maneira diferente. Aquele amor individualista, egoísta, é aquele amor que pede para olhar mais para a gente do que para os outros. Nós temos o conceito que precisamos amar. A palavra nos ensina que nós precisamos amar a todos. Mas essa dimensão, essa convocação para nós às vezes escapa. E quando ela escapa, já nós nos fechamos. Já nós começamos a ter uma autoimagem incompleta, imperfeita, que não consegue agradar a Deus. E daí você já está dentro de um quadro triste, melancólico, depressivo, de batalhas, como diz o salmista. E isso só agrava. Eu queria nessa noite dizer para você que Deus quer que a gente deixe Ele nos amar. Exatamente nessas horas em que a gente não é perfeito e nem completo, nessas horas que a gente está atravessando momentos dolorosos, tristes, difíceis, sem resposta, sem explicação, tropeçamos em pessoas, procuramos por elas, pedimos ajuda e parece que ninguém tem algo para dizer para a gente de uma forma clara, de uma forma que diga: é isso, isso, isso. As pessoas vão nos ajudar a tirar os entulhos, talvez aquilo que se aninhou em cima desse quadro. Mas a profundeza desse quadro está dentro de cada um de nós. Mas tem uma coisa que se difere de tudo isso. Que você nessa hora, nesse momento, o salmista pediu para ter asas. Mas não teve. Se a gente vai ler na história, na palavra de Deus, quantos homens de Deus atravessaram, passaram por essas circunstâncias, para depois poder fluir de uma plenitude, de ser colocado no lugar de destaque que o Senhor desejava colocá-lo. Eu queria nessa noite que você aprendesse algo que você precisa exercitar diariamente. Principalmente nessas horas em que você quer asa, que você quer fugir, nessas horas que você chora, nessas horas que você quer se esconder, vai para o pai e diga: pai, me abrace. Aquela hora que você errou, aquela hora que devido ao teu quadro emocional, você machucou, você afastou mais daqueles que você precisava, vai para o pai e pede: pai, me abraça. Veja aquele abraço que sabe que tira o ar da gente. E fica na presença dele até esse abraço restaurar, restabelecer. Às vezes não vai te curar completamente, mas vai te pôr de pé. Você tem que achar. Eu já testemunhei aqui, eu testemunho. O travesseiro da minha cama não é apenas um travesseiro, é o colo de Jesus. Em que às vezes eu me deito lá, me sentindo um farrapo humano, cheio de questionamento, de tristezas, de perguntas sem respostas, de setas, de flechas que vêm bombardear nossa fé, bombardear o nosso caráter. Vem aqui até aquelas perguntas: vale a pena? Para que tantos anos? Às vezes a gente ouve de pessoas que a gente nem esperaria isso. A gente lembra da mulher de Jó, ela disse: blasfema, abandona esse teu Deus e morra de uma vez. Às vezes a gente está ali, às vezes eu me sinto assim, eu vou pro travesseiro e eu só falo para ele, eu preciso do teu colo. Eu preciso de um afago e eu deixo esse fato, essa realidade acontecer na minha vida. Muitas vezes, se eu tenho coragem de olhar e visualizar pela fé a fisionomia, o rosto dele, eu vou ver ele olhando para mim, sorrindo, olhando para mim, dizendo com o olhar, eu te amo mais do que antes de você atravessar essa crise. Amados, Isaías diz assim, que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, porque eu estarei contigo. Ele está dizendo que todas essas situações não quer ser falta de fé. Talvez você está atormentado, até perguntando, será que é falta de fé? Aonde que eu errei? Aonde que eu pequei? Aonde que aconteceram coisas da minha vida e que me atingiu? Sabe aquela fase que você quer ler a palavra e nem ela você tem vontade? Chega uma fase do nosso quadro emocional em que a gente quer tudo pronto. Se puderem dar um louvor pronto só para nós ouvir, um texto da palavra só para nós ouvir, a gente não consegue, não tem força, não tem nem ânimo de abrir ela para ler. É esse período, é essa fase, é esses momentos que nenhum de nós está isento. Mas eu quero que você tenha essa convicção, eu preciso me deixar amar nesse momento. E isso significa intimidade. Quando ele te pega no colo, quando ele te abraça, fala para ele, é aqui que eu quero ficar. Nós temos um cântico, né, que diz, é aqui que eu quero ficar. Quantas vezes você está aqui na igreja, no louvor, no culto, e dá vontade que não pare nunca, porque você não quer encarar o que está da porta para fora. Mas o Senhor é sábio, esses momentos, às vezes, para nós, foi 5 minutos, mas tem o valor de 1000 anos. Ele sabe a dose completa. Hoje eu orava e o Espírito falou assim para mim. Se você apavora e se vocês se apavoram, eu quero que vocês lembrem que eu já levei o maior peso de tudo isso na cruz. O que está sendo permitido que você atravesse é porque é suportável. Amém? É suportável. Não é que é agradável, é fácil, é suportável. Mas por que que é suportável? Porque nós temos aquele que habita em nós, que é a força maior, que é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Sem eles, nós não teríamos condições. Você está se identificando com essa situação? Quando nós conseguimos ter a clareza de tudo isso, nós nos tornamos mais leves. E também conseguimos amar mais. Tem pessoas do nosso convívio, discípulos nossos, familiares nossos, que às vezes basta você dizer, deixa eu te abraçar. Eu estou com você até que tiver que terminar isso aqui. Não sei quanto tempo, mas eu não estou te rejeitando. Me deixa eu te amar, me deixa eu ficar quieto, me deixa eu chorar junto com você. Eu gosto sempre de falar, amanhã vai estar um pouco melhor. Quando eu digo um pouco melhor, não quer dizer que já passou, entende? É porque está sendo um processo. Só que o nosso Deus, ele tem planos e projetos grandiosos para nós. Quando Pedro descreve lá em 1 Pedro 2, 1 ao 9, que nós somos a geração sacerdócio, que nós somos eleitos, amados, eu conversava com Deus esses dias que eu estava me preparando. E Ele repetidamente me falou, vocês fazem parte de um momento da história que ninguém fez. Você e eu fazemos parte do plano de Deus no fim do relógio dEle. Automaticamente, se eu e você fazemos parte disso, é porque Ele vê você e Ele me vê como pessoa corajosa, forte. Ele não nos vê como aqueles frágeis, fracassados, que agiram errados, que não têm esperança. vai ter um exército dizendo para mim e para você que nós somos fracassados, sim. Que nós não temos esperança, que nada valeu a pena. Vai ter um exército. Nós estamos numa guerra. Mas a palavra final do nosso general, que é Cristo, é que você e eu somos vencedores. Ele guerreia as nossas guerras, Ele batalha as nossas batalhas para que a gente chegue. Eu quero que você olhe comigo rapidamente esse texto de 1 Pedro 2. Amados, quando o Espírito Santo trouxe o tema deste ano para nós, eu me alegrei muito, mas eu também senti muito temor e tremor dentro de mim. Mas vamos aqui primeiramente para 1 Pedro, capítulo 2. Ele começa dando uma orientação precisa. Eu estou até amaciando quando eu falo aqui orientação. Mas se você ler na palavra, é uma ordem. Ele está dizendo para mim e para você, você está atravessando um período difícil. Faz parte do processo. O Senhor está dizendo agora que aqui nesse lugar tem muitos que estão a um passo de ser colocado no lugar que Ele já preparou. Você que está recebendo, se alegre. E pode crer que a luta está enorme para você desistir. Para você achar que não vale a pena. Lamentavelmente a gente vê muitos dos que caminhavam conosco, que se alegravam de ir à casa do Senhor, eles já desistiram. Mas eu me alegro em falar com você que está aqui nessa noite. Se você perceber, vai explodir dentro do teu coração como se fosse uma flecha. Algo assim que te faz temer e tremer, porque Ele está dizendo, fica firme. Logo, 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 você vai estar colocado no lugar que eu preparei. Talvez você diga, não tenho ideia. Para mim parece que eu já não tenho mais força. E Ele está dizendo com carinho para você, a tua você já não tem mais faz tempo. Mas você tem a minha. Sinta meus braços em volta de você. Sinta eu sussurrando no teu ouvido palavras de um pai que ama o filho, mas que criou ele para jogar ele mais longe. Quantos de nós, como filhos e também como pais, às vezes erramos, temos sequelas de uma criação protetiva, guardada entre quatro paredes, não ensinados a sonhar e a lutar. Esses dias eu estava ouvindo um doutor na área emocional falando que um dos dilemas maiores é evitar que os filhos enfrentem sofrimento. Os pais têm feito muito e de tudo e mais um pouco, às vezes, para evitar. Mas isso não quer dizer que isso vai tornar um filho guerreiro. Eu tenho por mim que aquele que guerreia vai ganhando experiência e força. Imagine você dentro dessa situação que eu descrevi, que você vem atravessando, ou atravessou, ou vai atravessar, e você tirar lições disso. Quando você for colocado naquele lugar de destaque, diante de uma multidão ou talvez de um grupo de autoridades, e você vai sacar da tua biblioteca de experiência esses ensinos do período que você viveu. E as pessoas vão ficar maravilhadas de ver a sabedoria que você tem. Dói, a gente chora, a gente não sabe o que fazer. Se disser que nunca pensou em tirar a própria vida, às vezes é mentira, porque a gente chega a pensar. Mas graças a Deus que o amor de Deus faz laço com a gente e não deixa. E nunca deixe mesmo, porque você e eu, nós não somos covardes. Nós somos eleitos, ungidos pelo Espírito, com poder, amor e moderação. Até na hora de dar o passo final, o último passo, tem a moderação do Espírito e diz não. Isso não é o correto. E você tem que dizer glória a Deus, sentar no colo do Pai e chorar. Sentar no colo de Jesus e chorar. Sentar no colo do Espírito Santo e chorar e falar assim, Que bom que você me ama. Me ame mais, me abraça mais forte. Me segura no colo. Mas a maioria das vezes nós não temos esse hábito. Já pensou os homens fazendo isso na cultura machista? Acha que não pode, que é coisa de moleque ou é coisa de mulher. E quanto a gente tem perdido por isso? Será que ele se preocuparia em enviar para nós o Espírito Santo, que traria um governo de amoroso dentro de nós, simplesmente para que a gente ainda continue dentro da nossa opinião? Ele enviou o Espírito Santo para te mudar, para te embelezar. Desde o dia que ele falou comigo, que ele estaria me embelezando, tirando traços, características, comportamento, atitudes que me tornavam uma pessoa embrutecida. Eu tenho pedido ardentemente, Espírito Santo, mais. Não me deixo perder a beleza nesses dias de tantas lutas e dificuldades. Peça para ele, por favor, ele está em você. Deseje até ouvir das pessoas dizer assim, mas só você no meio desse caos tem alegria, tem fisionomia com paz. Homens, para desse machismo, vai para o quarto, vai para a intimidade, vai para o secreto e pede, me abraça, pai. Sou pai de família, sou filho prestes a casar, vou ser pai de família, sou até avô talvez. Mas eu estou diante de uma situação que me apavora. Eu estou diante de uma situação que eu queria asa para fugir. Mas como não dá para ter, vai para o secreto e pede para ele, me abraça, me dá teu colo. Sussurra no meu ouvido que você está comigo. Eu quero me deixar amar. A gente ouve muito que nós precisamos amar a Deus. O que é verdade. Mas nós precisamos também exercitar muito que Ele nos ama em qualquer situação, circunstâncias da nossa vida. E esse texto, quando Ele diz ali, despojando-vos, Ele está pedindo para nós uma atitude nossa. E eu quero nessa noite estar ajudando a cada um de nós. De quando em quando nós precisamos reciclar dentro de nós, na nossa caminhada cristã. Porque todos os dias Ele é soberano para fazer nova todas as coisas. E se existe alguém que gosta de se acomodar, é o ser humano. Você pode dizer eu? Porque eu sou assim, mas você também é assim. A gente gosta de se acomodar, a gente gosta de dizer, opa, vamos ficar por aqui que está bom. Mas aqui o texto, o Pedro está dizendo, despojando-vos, pois, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, de inveja e de toda sorte de maledicência. Eu falei, Senhor, misericórdia. Porque aqui, quando nós estamos nesse quadro que eu descrevi, é muito fácil ressuscitar isso em nós. Às vezes a gente está sofrendo muito. Isso não quer dizer que a gente tem que ser maldoso com o outro. Não é feio você dizer, eu não estou bem. Me dá um tempo, me ajuda. Hoje você quer ajuda, mas é eu que estou precisando ser ajudado. Eu quero só te dar um abraço e você me dá um abraço. Quem sabe a gente chore um pouco junto. Mas não é porque você não está bem que você tem que sair atingindo, ferindo mais para depois piorar mais o estado. Então aqui ele diz assim, portanto, despojando de toda maldade. E eu estava olhando no Novo Testamento essa palavra maldade ou mal. Não é assim muitas vezes que ela é descrita ali. Mas ela se refere exatamente, parece que é umas 11 vezes. Ela se refere exatamente do que está dentro do coração. Eu tenho um coração enganoso e você também tem. Se o nosso coração não for controlado pelo Espírito Santo de Deus, a gente sabe ser ruim. Eu sempre falo, se for preciso abaixar o nível, xingar também, reclamar, achar defeito, eu sei fazer isso no instante. Mas eu tomei uma decisão que isso não pode fazer parte da minha vida mais. Eu preciso me despojar disso. Se despojar quer dizer, larga. E ele segue dizendo, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, você já percebeu como você consegue ser hipócrita quando você está atravessando uma situação difícil? Irônico ou irônica? Pede para o Senhor, eu quero me despojar disso. Espírito Santo, eu estou atravessando um momento com a permissão de Deus e Ele me ama e eu não posso continuar com isso. Pede para tirar do coração. E Ele segue dizendo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicência. Eu gostaria de desafiar você, pega o dicionário e descubra o que é maledicência. Porque muitas vezes a gente não tem um conceito correto disso. Mas e a mais grave delas é que às vezes a gente é maledicente contra a gente mesmo. Alguém aqui já não se chamou assim? Eu sou o máximo, eu sou a pessoa mais inteligente, eu sou vencedor. Mas também muitas vezes falou assim, eu sou uma bosta, não, perdão da palavra. Eu não sirvo para nada, eu sou um lixo, um fracasso. Isso é maledicência. Isso é carta branca para Satanás. E ele vai dizer, eu vou designar um exército aqui para te amarrar nisso. E daí a gente quer dar 10 passos para frente, até que vai, daqui a pouco ele puxa aquela corda e a gente volta 12 para trás. Eu preciso olhar dentro de mim. Esse tempo que o Senhor está nos dando, em que ele diz, lá em Isaías 54:2, que é o texto desse ano, mas tem uma palavrinha lá, que mexe muito com a gente. Vamos lá ver? Isaías 54:2. Diz assim. O texto está dizendo aqui, eu vou te dar uma sugestão, se você quiser. É isso que está escrito na tua Bíblia? É uma ordem que está escrito ali. Ele está dizendo assim, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Olha que interessante. Eu estava orando, como eu falei para você, quando esse tema veio, quando esse texto foi trazido para nós, eu sabia que ele é cercado de bênçãos. Mas antes dela chegar, tem que ter uma atitude, tem que ter uma postura nossa. Isso significa, vai ter um momento de dor da minha parte. Vai ter algo que eu vou ter que encarar. E uma delas é exatamente o que nós precisamos fazer. Nos despojar. Sabe, toda tenda, quando ela precisa ser ampliada, ela vai sofrer um abalo na estrutura dela. Quem vai fazer isso já retira tudo que está dentro, tudo mesmo, para poder ampliar. E eu queria que você pensasse comigo, eu procurei ouvir o Senhor. O que, que tem na nossa tenda escondido debaixo do tapete que nós já aprendemos que isso não poderia estar acontecendo com a gente e que de repente a gente ainda está fazendo? Houve um tempo que até parou, melhorou. Mas de repente você percebe, nós brigamos muito, nós não nos entendemos, não tem respeito dentro de casa. Aquele amor que a Bíblia diz que eu deveria ter para com a minha esposa, o meu esposo, eu não tenho. Aquele amor que eu deveria ter com os filhos, com os pais, eu não estou tendo mais. Mas eu fecho a porta e vou para a igreja, está tudo bem. Se tiver que pregar sobre o assunto, eu até prego, eu sou capaz. Mas às vezes não está. Está escondido debaixo do tapete. Algo que nós vamos ter que encarar. Agora não ampliar tua tenda. E isso aqui é uma ordem. É Deus dizendo, não dá mais tempo. Eu vou precisar de gente corajosa. Eu vou precisar de gente que tenha ousadia. Eu vou precisar de gente que tenha disposição de tirar, de ficar nu diante de mim. E falar, eu tenho esse hábito ainda. Eu não estou obedecendo a palavra nessa área. Sei o que deve ser feito e eu não estou fazendo. Eu queria que você se despojasse. Isso aqui não é ameaça. Isso aqui não é algo assim para você sair do culto. Pensando, mas que culto mais pesado. Mas não era, não devia estar lá. É um culto em que Deus está dizendo, é você que eu quero. É a tua tenda que vai ser balançada, ampliada, se não tem nada debaixo do tapete. Glória a Deus, aleluia. Mas se tiver, esteja disposto a tirar. Sonhe junto com Deus o casamento que Ele sonha para você, o relacionamento que Ele sonha, o relacionamento pais e filhos que Ele sonha, o relacionamento irmãos na fé, o relacionamento igreja que Ele sonha. Você é a única pessoa que pode se autoavaliar e dizer assim, olha, eu escondo muito desses hábitos aqui embaixo do tapete da minha tenda. De tal maneira que o cheiro mal, as atitudes, a podridão atinge a família. Às vezes tem muita contenda, briga, desrespeito. E nós precisamos pedir para o Espírito Santo, eu não vou ficar de fora desse plano. Eu não quero ficar de fora desse projeto de ver as tendas ampliadas. Ele está dizendo, eu vou trazer gente. Eu vou trazer gente para vir e se abrigar nessa tenda da tua vida. Em outras palavras, ele está dizendo, o que você orou, pediu, sonhou, vai começar a acontecer. Mas essas pessoas precisam estar no lugar seguro. Que elas vejam que estão diante de uma pessoa que prega e vive. E uma coisa assim bem interessante para nós. Ele diz ali, despojando-vos de tudo isso. Ele diz, tem uma coisa bem interessante, veja lá em 1 Pedro 2, que ele fala que eu preciso ter no meu coração um desejo semelhante que uma criança tem quando ela nasce e começa a ter fome. Ele diz ali no 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento e salvação. Veja bem, ele compara ali. A criança, ela grita, ela chora, porque ela sabe que se ela não for alimentada, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Espiritualmente, eu e você precisamos entender a guerra que nós somos, a batalha que a gente se encontra. E o Senhor está confiando em nós, Ele está dizendo, eu tenho projeto para a tua vida, faz tempo que eu estou preparando, e agora é o desfecho final. Mas eu vou pedir para você ampliar a tua tenda, limpa teu tapete, tira tudo isso. Porque se você não começar a ter fome e sede da minha palavra, para entender o que está acontecendo e vai acontecer, você vai acabar morrendo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu tenho tido fome, tenho tido sede, tenho procurado ouvir e ver notícias, sinais. Eu tenho procurado porque eu sei que eu sirvo um Deus que já revelou isso. Às vezes eu posso não ter a data certa, precisa, mas eu vou ficar atento. Nós vivemos Natal ali onde a gente viu que anos e anos ele foi levantando, preparando pessoas, colocando no relógio dele para realizar um grande feito. Eu e você estamos no relógio dele. Mas essa atitude de ter fome e sede como uma criança é algo meu e teu, nós precisamos entender. Não dá mais para perder tempo, não dá mais para deixar para depois. Se esse cerco está se fechando, se esses sintomas estão atingindo você no físico, na alma, na mente, é porque está no desfecho final. O inferno moveu o exército dele e veio com tudo, porque ele sabe que a hora que você ampliar a tua tenda e o Senhor te colocar no lugar preparado, ninguém vai te deter. Você pode dizer, eu sou essa pessoa. Talvez você estava até hoje escondido atrás de uma insegurança, de uma covardia, de uma sensação de não valer nada, de que nunca é o teu lugar. Eu quero dizer para você, é bem você. Lembra na palavra, ele pegou aqueles que eram improváveis para trazer a revelação do nascimento de Jesus. Pegou pastores lá no campo cuidando de animais. Pegou magos que para nós, talvez, a gente olhasse e dissesse da boca deles, nós não vamos crer nada. Ele pegou o improvável. Quanto mais você que já tem o registro dele, você já é filho, já é comprado pelo sangue, lavado. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Portanto, nós precisamos ter essa atitude. Nós precisamos ter essa postura. A palavra de Deus em Romanos, rapidamente para nós estar finalizando. Romanos, capítulo 1 de Romanos. Esse texto muitas vezes é usado de uma forma específica para um tipo de pecado de comportamento, mas ele é muito amplo. E se eu ler e prestar atenção, eu posso estar dentro de um deles e eu preciso depressa sair dele. Romanos capítulo 1, o verso 28 em diante. Ele diz assim: e por haverem desprezado, o que está escrito na tua Bíblia? O conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, de homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu queria que você tivesse fome e sede de justiça. Esse texto lido aqui, ele não pode ser algo que a gente se acha isento. Pega o dicionário, pega uma chave bíblica, vai procurar um dicionário bíblico melhor. O que, que significa essas palavras? Lá no dicionário, às vezes, vai ter uma revelação simples e que você vai pensar: está em mim, preciso mudar. A minha tenda, a tua tenda, ela será ampliada para muitas coisas gloriosas. Nós estamos caminhando para ser colocado no lugar que Deus preparou. Mas depende de mim e de você a disposição de fazer isso. Nós temos que olhar. Muitas vezes a nossa tenda é tão fechada. A gente está sofrendo e tem medo de falar, tem medo de se abrir, tem medo de contar. E vai segurando, e vai segurando, e vai segurando, até que não dá mais. E Deus está dizendo: eu já preparei cura, eu já preparei o meu bálsamo, eu já enviei o meu óleo curador, eu já levantei homens e mulheres, jovens, adolescentes que caminham junto, que se dispõem a orar e a chorar junto. O que, que você está fazendo? Por que, que você está retendo isso ainda? E quando eu falo isso, eu quero dizer para você que tem coisas no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma, que às vezes, quando nós ouvimos uma pregação, participamos de um encontro, a gente identifica. Mas isso não quer dizer que foi curado. Você terá que sentar com o teu líder, terá que sentar com pastores, com pessoas que você realmente confie. Abra o coração. Ora, pede para o Senhor: eu não quero mais isso. Ou faz sozinho, mas não fica mais agarrado naquela situação. Não fecha a tua tenda. Porque esconder debaixo do tapete é isso, ter situações. Porque todo aquele que nos fere, ele é digno da nossa raiva, da nossa ira, da nossa maledicência. Nós resmungamos, reclamamos, falamos mal. Então eu preciso liberar. Deus está dizendo: eu já te dei, está dentro de você, um bálsamo que te cura. Pede ajuda, fala, abre o coração. Mesmo que às vezes o líder, o pastor, a pessoa que te acompanha diga: de novo? Você vai dizer: de novo? E hoje é a última vez, porque junto nós vamos orar, junto nós vamos jogar para fora, exatamente porque você está indignado, porque eu estou fraco nessa área, então me ajude com o teu abraço, com a tua oração, me ajude para o colo do Pai, e eu quero ouvir Ele dizendo, eu te amo, eu já te tirei, mas agora eu vou te tirar hoje. Faz a pessoa sentir que está no colo. Faz a pessoa sentir que Ele pegou ela pela mão e está levantando e tirando. Lá daquela experiência, seja da infância, seja do ventre, seja na juventude, seja na vida adulta. Não sofra mais. É tempo de nós desejar ter a nossa tenda ampliada. Se tiver que tirar tudo, nós não temos nada do que nos envergonhar. Nós não temos nada para esconder. E tem muita gente movida às vezes pela vergonha. Pelo medo de não ser aceito, de ser rejeitado, de dizer, nossa, mas você está tantos anos na igreja e ainda tem isso? A pessoa, em vez de dizer isso, ela devia dizer, mas você é um herói, uma heroína, perseverou lutando com essa dor, mas agora vem cá, porque não dá mais para ficar ferido. A proposta que tem de Deus para nós é para que a gente corra. É para que a gente desvencilhe, para que a gente seja restaurado, reflita a glória dele, reflita a imagem de Jesus. Amém? Você pode dizer, tem cura para mim? Eu não preciso esconder mais nada debaixo do meu tapete, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, para finalizar, eu queria que a gente abrisse o Salmo 27. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui no altar. O Salmo 27... Abre a Bíblia rapidamente, olha quem está do teu lado com a Bíblia. Vamos ver o verso 3. O que, que o Senhor espera nos nossos dias de nós? Ele sabe. Irmão, se tem alguém que sabe o tamanho do teu sofrimento, os pensamentos que vêm na tua cabeça, os sentimentos do teu coração, o pavor, o horror, o terror que você vive, esse alguém é Ele. Jesus viveu tudo isso que você viveu. Lá no jardim, ele até falou, Pai, se possível, me tira desse quadro. Eu não aguento. Está além das minhas forças. Mas, de repente, ele descobriu que tinha uma força e ele falou assim, seja feita a tua vontade, não a minha. Diga para ele dentro desse teu quadro, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Olhe para onde você está, o que você está fazendo, onde você está plantado e diga, muito obrigado. Me abraça, eu vou atravessar isso aqui com uma outra maneira de olhar, com uma outra esperança, com uma alegria diferente, porque o meu lugar está preparado. E o Salmo diz ali no verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha.